1, 2, 3.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, do Balaio IMS, do Caboclo lá em Los Angeles. A gente vai falar desse projeto incrível. Tudo bem, Rodrigo? Prazer falar contigo.
Oh, que alegria estar aqui com você, com seus ouvintes. Pô, vamos que vamos. Uma conversa boa pela frente.
Que legal, Rodrigo. E falando em trajetória, né, do restaurante, do seu pai, da sua família, né? O restaurante surgiu do Empório, né, Rodrigo? Em 1973, né? Produtos do Norte, né?
Sim, as casas do Norte eram muito populares naquele momento, né? Década de 70, 80. E era um misto de mercearia, Empório, onde se comprava feijão, fava, farinha, carne seca, queijo de coalho, enfim. E junto de um bar ou um boteco, onde você via algum petisco, alguma comida rápida, uma cachaçinha, assim como a gente. E a receita que mudou a história da nossa família foi caldo de mocotó, né? Nessa casa que foi fundada pelo meu pai, mais dois irmãos, servia ali um caldo de mocotó, talvez era o único ingrediente que eles podiam comprar naquele momento, né? Muito barato. E aí isso fez a fama do lugar. E a Casa do Norte foi virando pouco a pouco um bar, um restaurante, até chegar aqui.
Que legal. E seu pai, né, José Almeida, né? Como ele já tinha essa receita, ele aprendeu aqui em São Paulo, ele já fazia desde sempre, até quando ele tinha o Empório. Como que foi assim?
Seu José Almeida era um cozinheiro intuitivo, né? Ele é o típico migrante, né? Ele é o retirante nordestino, né? Veio com muito pouca educação formal, né? Sem conhecimento, zero recurso. Então, trabalhou na feira, função metalúrgica, malharia, até começar a Casa do Norte. E aí, por intuição, memória, começou a cozinhar para si e depois na Casa do Norte fazendo essa receita. E ele tinha sempre, muito antes de se falar sobre isso, tinha sempre o cuidado de equilibrar, né, os sabores, o tempero, a textura dos alimentos. Odiava, né, como odeio hoje, coisas super cozidas, sabe, onde se perde, né, a característica. E essa comida de panela, né, esse estilo de cozinhar é o que nos norteia até hoje.
E aí eu sei que você cursou, né, engenharia ambiental, depois gestão ambiental, né? E aí acho que foi durante uma ida, né, pro seu pai, pra Pernambuco, alguma coisa assim, você falou, opa, agora é o momento aqui de eu até acho que entrar na faculdade aí de gastronomia e fazer umas reformas, né, no restaurante, né?
Sim, a gente passou a vida nesses embates, né, geracionais. Meu pai querendo manter tudo igual e eu querendo mudar tudo. E a gente, enfim, com uma convivência muito intensa, né? Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade lá, então a gente morava junto, trabalhava junto. E foi o motivo principal da minha ida para o restaurante, que era muito diferente do que é hoje, ou seja, não era possível vislumbrar uma carreira,
Sim.
o potencial naquele negócio, né? Era muito humilde, né? Mas eu queria estar perto do meu pai. Então, acho que isso me motivou a ir lá, lavar louça, por exemplo, né? Foi minha primeira função, meu primeiro cargo lá. Eu lavei tanta louça que merecia o título de PhD.
Eu tô expert, né, Rodrigo, das técnicas aí de lavar tudo.
Sim, honoris causa.
Nossa.
Mas foi justamente desse balanço, né? E o mocotó é fruto de muitas dualidades, né? Uma casa de comida sertaneja, né? Em São Paulo, nessa megalópole, aqui no sertão da cidade também, né? Nas beiradas, esse encontro entre, né, uma origem, uma exaltação do local, mas com uma linguagem universal, essa coisa de ter a tradição como, né, lastro, mas mirar sempre a inovação. Então, isso é um pouco do que é o mocotó, né? Então, esse embate das gerações também contribui para a nossa história.
E até acho que tem um episódio acho que bem legal, né? Acho que quando seu pai fez essa viagem e tal, acho que ele deve até ter um funcionário, né? O seu Josafá, né? Que acho que é um dos funcionários mais antigos. Acho que ele deve ter falado assim, ó, cuida do menino aí, cuida do restaurante, né? E até o seu Josafá, quando você acho que começou a fazer algumas reformas, ele falou, ih, caramba, será que vai dar certo? Esse daí ele ficou preocupado, né? Até vi uma entrevista dele falando e uma história super legal, né? Porque acho que até ele era um dos frequentadores, né? Do Empório e tudo. Ele trabalhava um pouquinho longe, assim. Acho que seu pai, né? Pela amizade também, a gente fizeram um convite, né? Pro seu Josafá. Falou, seu Josafá. Ele também morava, acho que próximo, quer trabalhar aqui com a gente, né? Acho que são mais de 40 anos, né? Do seu Josafá, né?
E Josa completou em agosto agora, 42 anos de casa, um patrimônio do Mocotó, né? Das pessoas que personifica a casa e conta muito de como a gente se entende, né? Porque um restaurante serve para nada além de restaurar. É
Sim.
isso que deveria ser um restaurante, um lugar de restauração, onde as pessoas saem dali melhores do que entraram. E a gente entende que as pessoas que fazem o Mocotó não são só as que vão comer lá, né? Mas especialmente as pessoas que trabalham ali.
A equipe, né?
Também os fornecedores e também a comunidade, nosso entorno. E se a gente é capaz de restaurar uma pessoa, né? Qualquer uma dessas pessoas, a gente entende que sim, né? Que as nossas relações podem ser sempre engrandecedoras. Então a gente pode, talvez, restaurar uma comunidade.
Com certeza. Depois a gente vai falar do projeto, né, social, que é, poxa, sensacional. E até aproveitando esse gancho, né, Rodrigo, acho que até uma fala da sua esposa, né? Até eu vi uma história você contando da Adriana Salai, que acho que você estava num grupo de estudos, né, com o Carlos Doria, tudo assim. Aí veio essa pergunta, né, o que que é o restaurante? E aí você começou a falar assim, super, né, fez o que, pô, restaurante, tal, não sei o que. Ela falou, acho que não é isso não. O restaurante tem a obrigação de, quando a pessoa entra, né, de ela sair melhor, né, de ser justamente se restaurar, né? Isso é muito legal, né?
Sim, e você pode restaurar de muitas formas, né? Primeiro, fisiologicamente, claro, né? Você nutre o corpo, prepara esse corpo para, enfim, para todas as atividades. Isso é primordial, mas não é só isso. Você pode restaurar as pessoas emocionalmente, né? Quem não se sente transformado ou acolhido por um sorriso, né? Restaurar a consciência das pessoas dentro da cadeia do alimento, onde a gente se distanciou demais da origem do que a gente come e está pagando caro por isso, né? Pagando com a nossa saúde, com a saúde do planeta. Então, sim, a gente entende que o restaurante é um elo muito poderoso entre, né, muitas cadeias, né, que envolvem, né, a cadeia do alimento.
Rodrigo, e falando no, nos pratos, né, assim, um dos primeiros pratos lá quando você, depois da faculdade e tal, que você introduziu, foi a carne de sol?
Sim, esse prato, a carne de sol servida com alho assado, pimenta de bico, chips de mandioca, que já teve aí, sei lá, umas 30 versões diferentes, entrou no cardápio em 2004. Né, a gente foi convidado para participar de um evento, precisava de um prato inédito, e aí me ocorreu servir carne de sol porque era algo muito importante, emblemático, né, da nossa região. E da nossa família também, mas que nunca tinha sido servido no restaurante. Meu pai dizia simplesmente: não, dá muito trabalho, não vou fazer isso não. Eu falei: pois pronto, vou fazer. E aí ele nasceu tal e qual é hoje, né, com esses mesmos elementos.
Sim.
E aí ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, nos seus preparos, nas suas formas, no jeito de apresentar. Mas na essência, né, esse prato de 2004 continua sendo nosso best-seller, assim.
Ah, e Rodrigo, não poderia deixar de perguntar, né? Um dos, né, criações suas aí icônicas, né? Que é o dadinho de tapioca, né? Que até acho que foi uma amiga, né, Rodrigo, que deu a sugestão, falou, ensinou tal a receita. Aí acho que ele ficou um pouco mais duro, tal, assim, né? E daí que surgiu, né? Não deu muito certo no início, falou assim, será, né? Foi mais ou menos assim.
Era um bolinho de tapioca, né? Levava ovos, queijo minas, era boleado, tipo, uma receita maravilhosa, mas muito melindrosa. E um dia, preparando essa receita, tive que parar para fazer outra coisa na cozinha, perdi o ponto da massa. E aí, furioso, ia jogando essa massa fora, e quando olhei para aquela placa, ela falei: puxa, se eu cortasse, né? Como uma polenta, será que não daria certo? Comecei a servir uns palitinhos, que eram muito mais fáceis de fazer do que, né, os bolinhos. Você tinha que olhar muito rápido, em um tempo muito curto. Aí deu certo, foi um sucesso. E aí uma outra amiga, visitando a casa, falou: olha, muito bom isso, delicioso, mas se eles fossem menores, seria melhor se cortasse como os palitinhos, assim, bem fininhos. Se cortar como os palitinhos, eles vão se quebrar todos. Mas Ela tem razão, se fosse menor, a gente ia ter mais superfície, ele seria mais crocante. Daí comecei a cortar nos quadradinhos. Aí eu pensei, pô, não dá para chamar um quadradinho de bolinho, né? Aí pensei, puxa, dadinho, né? Dadinho de tapioca. E
Olha.
aí a receita, enfim, ganhou o Brasil, ganhou o mundo, e eu fico super orgulhoso de ver, né, reproduzida, né, em contextos assim muito variados, né? Outro dia estava no supermercado e vi lá, né, na gôndola de congelados, dadinho de tapioca sabor carbonara. Eu falei,
Nossa.
nossa, chegamos lá.
Caramba, carbonara. Não, eu vi, né? Tá até no Museu de Arte Moderna, né, dos Estados Unidos, restaurantes três estrelas, tá em Paris, tá no mundo inteiro, né, Rodrigo?
Sim. A gente se sente muito mais homenageado do que plagiado.
Com certeza, com certeza. Isso é até muito legal. Eu gravei um episódio também com a Mara Salles, né, do restaurante Tordesilhas. Até fica a dica aqui para quem não escutou. E lá tem um parecido, né? Tem um bolinho lá que ela chama de bolinho errado, né, que é de mandioca com queijo, da mantiqueira, que é mais ou menos isso. A massa não deu muito ponto, tal, e deixou de lado. Acho que daí depois os próprios a equipe, né, falou: "Ah, vamos fazer aqui, vamos provar". E ficou incrível. Daí o pessoal falou: "Mara, a gente acho que vai precisar colocar no cardápio, porque ficou muito bom, né?"
Genial, Mara Salles, uma grande professora, talvez uma das maiores responsáveis por mostrar que essa cozinha brasileira, né, tradicional, tinha muito espaço para evoluir ainda e que podia estar ali lado a lado com qualquer grande especialidade do mundo, né? Porque teve um momento que ter uma experiência gastronômica significava se debruçar sobre outras culturas, né?
Sim.
Comer comida italiana, francesa, japonesa, espanhola, e a Mara foi uma das pioneiras em mostrar que não, você pode ter uma grande experiência gastronômica comendo um barreado, comendo uma
Exato.
moqueca, comendo feijoada. Então, a gente, todos nós, né, devemos muito a ela. Quem gosta de comer e quem cozinha, com certeza tem, né, desfruta de um mercado muito mais saboroso hoje, graças a Mara Salles.
Ô Rodrigo, e para quem tá escutando a gente aqui e ainda não foi no Mocotó e pratos assim que não podem deixar de provar, seria até acho que o número um aí é o Mocofava, né? Eu assim adoro feijão, né? Ah, você é incrível, né?
Acho que eu vou fazer um roteirinho, então, aqui do que
Isso.
seria uma visita padrão. Talvez uma primeira visita, né, padrão. Acho que a pessoa começaria pedindo uma caipirinha, aí beliscaria dadinho de tapioca, com queijo coalho, que é servido com molho agridoce, feito aqui. E aí comeria um torresminho, um mocofava, que é um cozido de favas, com linguiça, bacon, carne seca e caldo de mocotó, que junta todos esses sabores aí numa com buca só, né? Cria uma experiência dinâmica, né? Nenhuma colherada é igual à outra.
Sim.
E aí, né, depois de aquecido, com esse abraço sertanejo aí, seguiria com um baião de dois, que vem acompanhado de
Nossa.
cuscuz de milho, né, com vegetais, purê de mandioca, um purê cremosíssimo feito aqui todos os dias, enriquecido com queijo de coalho, creme, manteiga, uma carne de sol assada na brasa, que é curada aqui por 5 dias, carne de Angus,
Caramba.
salgada e curada aqui, que vem com alho assado, pimenta de bico, manteiga de garrafa, chips de mandioca, e aí pedir a mais uma caipirinha, com certeza, para só então terminar com sorvete de rapadura, que é feito com melado,
Um pudim de tapioca também.
pudim de tapioca com coco queimado e uma calda de coco. Ou a mousse de chocolate com cachaça, outra sobremesa pioneira aí, que é uma baita alegria pro paladar.
Nossa, é imperdível, viu, Rodrigo? O pessoal já deve estar tá babando aqui, né?
Tomara, espero todo mundo lá.
Que legal. Rodrigo, e tem também, né, além do Mocotó, né, na Vila Medeiros, tem também o Balaio IMS, né, no Instituto Moreira Salles, né?
Sim, o balaio, enquanto o Mocotó fala, né, da comida do sertão, né, faz uma ode às nossas origens, o balaio é uma mistura de Brasil, né, um Brasil sem fronteiras, né, onde a gente almeja apresentar uma cozinha brasileira, né, onde, né, a gente toma partido de estar em São Paulo, esse baita ponto de convergência aí de produtos, de culturas. Então, a gente faz uma cozinha brasileira autoral, né, mas com, sabe, base, com olhar carinhoso para os clássicos, assim. Então, e está dentro de um contexto extraordinário que é o Instituto Moreira Salles, um lugar que, como a gente, né, propõe, né, uma experiência de excelência, mas com inclusividade, né, inclusividade verdadeira. Então, todas as mostras ele tem um nível incrível, um time de curadoria de padrão internacional. Então, eles fazem ali, enfim, uma seleção de grandes exposições, sempre gratuitas, abertas ao público em geral. E aí a gente tem um restaurante no térreo e um café no Quinto Andar.
Que legal, que bacana. Quem estiver passando ali também na região da Paulista já faz uma parada lá, né? E também tem os cafés, né? Tem também no mercado de Pinheiros, né?
Sim, no mercado de Pinheiros, no Shopping D, em Guarulhos, e eu vou contar em primeiríssima mão aqui.
Ô, louco, que prestígio!
Estava aguardando para você. Uma casa nova na Zona Oeste, mas ainda não vou falar o bairro, mas com certeza não, nenhum dos lugares óbvios aí. Então, aguarde que tem novidades da família Mocotó a caminho.
Que legal, que bacana. E um projeto incrível também, que é um restaurante Caboclo lá em Los Angeles, né?
Sim. O Caboclo é fruto de uma jornada aí de mais de 5 anos, né, de conversas, de projetos, de obras, tal, como a pandemia no meio, mas que está completando 1 ano em setembro agora, de
Olha.
2022. Vamos lá celebrar, né, em grande estilo, cozinhando com chefes locais, mas falando, né, do conceito desse restaurante, né, ele quer levar a brasilidade para os Estados Unidos, para Califórnia, mas sem deixar de olhar para os produtos, né, incríveis que tem ali na região. É um celeiro de grandes produtores rurais, tem uma baita diversidade, um nível de excelência altíssimo. Então a gente procura, né, fazer uma cozinha brasileira autêntica, né, sem concessões, mas que, por coerência, né, usa o que tem de melhor disponível no mercado ali, o que faz com que seja uma cozinha brasileira também, particular,
Sim.
que dialoga ali com o mercado local, com a cultura local. Então está sendo um processo muito muito grande de aprendizado, desafiador e divertido, sobretudo.
E até parece, né, Rodrigo? Acho que no início, né, quando esse. Acho que é um grupo, né? Um grupo lá de investidores, né, no mundo aí da restauração também. Te convidou, né? Você até no começo foi meio resistente e tal, mas depois quando você viajou para lá e viu um dos restaurantes dele, assim, as operações, né? Restaurante gigante, falando, nossa, pessoal, não é de brincadeira não, né? Deve ser muito bacana, né?
Sim, um nível de excelência altíssimo mesmo, operações muito controladas, assim, um nível de maturidade de gestão tremendo, todas com uma linguagem muito original. Então, visitava casas, né, dentro desse grupo, né, de chefes variados, e via coisas que nunca tinha visto em lugar nenhum do mundo. E
Olha.
pensava, poxa, além de trazer e poder contribuir, né, com o mercado local, levando nessa linguagem brasileira para além do steakhouse, né, que eles chamam, as churrascarias lá, que são um modelo de muito sucesso, a gente vai ter a chance de aprender e trazer muito know-how para cá.
E eles têm restaurantes variados, assim, de meio fine dining, o estilo, assim, são variados que eles têm lá?
Sim, de restaurantes fine dining a restaurantes de museus também,
Olha.
redes de fast food. Então, é uma chance de ter contato com um grupo que trabalha formatos variados, mas que leva excelência para todos eles.
E tem um chefe brasileiro, né? Que super amigo seu que comanda lá, né? O caboclo, né?
Sim, é o Vitor Vasconcelos, que não por acaso é o marido da pessoa que me ensinou a fazer o bolinho de tapioca, que é a grande chefe Adriana Sims também. E eles, né, a família, junto com a Suzy, a filha do casal, já estão lá há 4 anos, trabalhando exclusivamente nesse projeto.
Que bacana. E tem, né, um dos menus, assim, é um arroz negro lá com lagosta, né? Que acho que é um dos pratos, né? O carro-chefe lá, né?
Sim, e é um prato que usa, né, o forbidden rice, que é um arroz local lá, um arroz negro maravilhoso, com lagosta, que também é um símbolo lá daquela cozinha, mas cozido à nossa maneira, servido com molho de moqueca, que te transporta imediatamente para o Brasil. A gente usa, né, essa coisa de fazer receitas locais com produtos brasileiros e o contrário, receitas brasileiras com produtos locais.
Locais, caramba, que legal.
No caso do Mocofava, por exemplo, onde a gente usa os feijões de uma fazenda chamada Rancho Gordo, que é especialista em feijões, faz alguns dos melhores feijões que eu já comi na vida.
Nossa.
Então, não faria sentido ter todo o trabalho para transportar fava, deixá-la meses, né?
Sim.
Entre sair e chegar lá, sendo que a gente pode ter um produto local extraordinário e ainda o mesmo gosto de Brasil, sabe?
E até o Alex acho que fez uma galinhada lá também, teve uma oportunidade, né? O pessoal também deve ter adorado.
E tive a honra de cozinhar com o Alex lá no Caboclo, fazendo a saudosa galinhada que ele servia no Dalvidito, né?
Rodrigo, você tem também um projeto de alguns itens orgânicos, né? É, no interior de São Paulo, né? Com a sua esposa, né? Com a Adriana, né? Que é o sítio Mulungu, né?
Sim, é uma propriedade que a gente, né, assumiu há 2 anos, que está certificada orgânica, onde a gente vem aprendendo muito, né? E a ideia não é ser autossuficiente, a gente não tem essa ilusão nem pretensão, mas sim adquirir um vocabulário suficiente para que a gente consiga dialogar com quem realmente faz comida, né? Que são agricultores, pescadores, produtores diversos, que são as pessoas que estão ali cuidando da terra e garantindo, né, a nossa saúde e a saúde do planeta, né, diretamente.
Rodrigo, muito legal outros projetos também de criações, né? De consultorias, né? Você fez um projeto muito legal, né? Para Air France, para KLM também, né? Você faz ainda assim esses tipos de projetos, se alguma empresa solicitar?
Gabriel, muito legal você tocar nesse assunto agora, né, porque a gente está retomando, né, depois de 2 anos de pandemia, nessa parceria com o KLM, que faz parte do grupo, né, da Air France, onde a gente faz todos os menus dos voos saindo de São Paulo e Rio de Janeiro para Amsterdã, então levando brasilidade pelos ares aí para uma empresa, né, que leva a sério hospitalidade e gastronomia. Então, e é uma realidade muito particular, com muitas peculiaridades essa do catering aéreo, né? Tem um
Sim.
nível de responsabilidade logística tremendo. E como garantir que, né, o passageiro tenha uma boa experiência a bordo, com toda a segurança dentro de um, sabe, orçamento viável, de uma logística viável. É um desafio muito interessante. A gente está retomando nesse momento, né, os projetos pós-pandemia. Então, estamos muito animados.
Que bacana, é o que você falou, né? Não é fácil, né, Rodrigo? Porque você tem que pensar, além da criação, você tem que pensar o que que é fácil ali para as pessoas também, né? Para o aeromoça ali esquentar, o tamanho, caber no carrinho, tem toda essa proporção do tamanho das coisas. Então, não é algo simples, né?
Sim. Acho que a grande complexidade, né, desse sistema, né, é que faz o desafio ser tão tentador, né? Então, como melhorar essa comida, garantindo toda a operacionalidade? Estamos gostando muito.
Poxa, que legal. Eu tava falando, a gente comentou, né, tanto da receita do mocotó, tanto do mocofava, né? E para quem tá escutando, assim, quer saber um pouco mais, entender o que que é uma mocofava, tem o, né, no canal Sabor e Arte, né? Até muito legal. Já gravei episódio com o Josimar Mello, com diversos, né, com o Rogério Shimura sobre panificação, Rafael Protti sobre a crime lá, sobre as confeitarias, né? E você faz lá a receita, né? Até tem um episódio lá com o Josafá, tá junto contigo, né? E vocês fazem, né, o mocotó e depois faz a mocofava, né? E junta, né, ali e tal. E até dizem, né, que é o método raiz lá no Copa Americano, né, Rodrigo?
Sim. Nossa, serviu muito caldo de mocotó no copo. Obrigado pela deixa também de falar do programa, que se chama Engenho Mocotó. Esse nome é emprestado da nossa cozinha experimental, que está já completando aí 15 anos, né, de vida, e onde a gente desenvolve novas receitas, a gente treina nosso pessoal, a gente faz nossas reuniões, as experimentações. E a ideia do programa era contar, para além das receitas, né, as histórias das pessoas que estão por trás, né, do dia a dia do restaurante. Então, histórias de vida incríveis, personagens, né, muito poderosos
Sim.
lá. O programa foi um sucesso e estamos caminhando já para começar a gravar a segunda edição.
Nossa, e depois tem o baião de dois lá também que você faz, né? É um dos pratos, meus pratos preferidos. É um baião de dois, né?
Demais. Feijão com arroz, né? Essa é uma combinação que tem a cara do Brasil, gosto do Brasil.
Rodrigo, e falando de programas tal, o maior sucesso e super legal é o Aerochef, né? Que acabou de estrear, né? Também tá super incrível, né? O programa. Tive a oportunidade também de gravar com o Lohan, né? Que, nossa, uma pessoa. Sou muito fã dele, da história dele. E uma pessoa genial, né? Além de genial, também super humilde, super bacana, né?
Aquele grupo foi realmente extraordinário, né? Quando você, né, via, né, aquela seleção de Iron Chefs, mais chefes desafiantes que, né, todos eles tinham predicados para estar, né, do outro lado da bancada
Com
também.
certeza.
E aí coloca Rosa Moraes, mais Lohan Sador no júri, né, com convidados, né, de nível altíssimo, como Alex Atala, por exemplo.
Sim.
Ou no meu caso, que tive o prazer, né, de cozinhar para o Whindersson Nunes, foi uma experiência incrível.
Nossa, muito legal. Gravei também com o chefe, né, com o Thiago Castanho, com o Gustavo, né, da equipe dele lá do Lobozó também. E muito bacana, né? Então, esse episódio foi com a Ieda, né? Falou, nossa, que bacana, né? Ieda também foi um trabalho incrível, né?
Linda.
E desafio, né? O desafio lá do bode, né? Poxa vida, ficou, né? Tanto ela, você também correndo lá para as receitas, né?
Sim, é uma dinâmica realmente que te testa, né, em
Sim.
muitos sentidos, né? Não só capacidade técnica, mas frieza, né? Criatividade. E tanto eu quanto a Ida não fomos escolhidos à toa para esse tema, né? A gente tem familiaridade com o produto e a gente propôs um menu inventivo, né? Tanto eu quanto ela, a gente fugiu dos óbvios, né, das abordagens óbvias. Acredito que daria um belíssimo sarapatel juntar o meu menu com o dela. Estamos conversando da gente se juntar para servir esse menu.
Com certeza, você fez lá a carne de sol, né, tudo, e nossa, e a sobremesa, né, lá da paçoca de bode com coalhada fresca, né, sorvete de caju e mel de uruçu, caramba.
Estamos servindo essa sobremesa aos finais de semana. Tem sido um sucesso.
Nossa, caramba, que legal, não, muito, o programa tá, assim, sensacional, vale a todos aí para assistirem, e eu não poderia deixar de falar, né, a gente tava falando no começo, né, que sobre os projetos, sobre também restauração da comunidade do entorno, né, que você contasse um pouquinho mais aqui também para quem tá escutando, do projeto Quebrada Alimentada, né, que ajuda, ó, diversas famílias.
Costumo dizer que não é um projeto, né? É uma ação, porque a gente simplesmente começou fazendo, não projetou nada, não planejou nada e começou a ajudar as pessoas que estavam ao nosso entorno. E a Adriana, me corrija, ela é bem mais sabida que eu, ela diz que foi uma reação, né? Não uma ação, uma reação à calamidade que a gente sabia que ia se instalar e que quem sofre primeiro é quem mais sofre no cotidiano, né? Obviamente se enganou, né, quem falou no começo da pandemia que nessa doença ia nos igualar. Muito pelo contrário, depois de mais de 2 anos aí de crise, a gente vê que as diferenças só aumentaram. Então, aliviar um pouco a dor dessas pessoas que já têm tão pouco e que muitas vezes perdem tudo em situações assim, sem ter, né, a ilusão de que a gente resolve dessa maneira o problema da fome, que vem do problema da desigualdade, que é estrutural mesmo, né, da nossa sociedade, mas a gente dá uma dose de esperança, uma porção de dignidade para essas pessoas, para que elas continuem lutando, né, para que elas continuem esperançando. Aí começou com, né, o serviço de refeições, marmitas, e logo depois, né, em março, ainda começou a entregar cestas básicas. Então a gente segue hoje ainda atendendo, centenas de famílias, né, com cestas básicas e servindo, né, até hoje, acho que já somam 80 mil refeições quentes.
Nossa.
Nunca falhamos um dia daqui, desde março de 2020, com a ajuda de incontáveis parceiros, pessoas físicas, né, fornecedores, chefes, colegas, né, grandes personalidades aí que estenderam a mão e somaram forças para atuar aí.
Muito legal, acho que até no início, né, da pandemia, né, diversos chefes, né, chefe Luca do Fasano, entregando coisas que tinham, né, sobrando lá no restaurante, né, então vários chefes, né, até agora recentemente a Helena Rizzo, né, fez um quadro lindo, né, que ela adora pintar e tudo mais, né? Fez lá uma ação também com vocês, né? Muito legal isso que você falou, né? Não só os chefes, mas os fornecedores e tudo mais. E quem tá escutando, Rodrigo, tem alguma forma de contribuir com o projeto? O fornecedor, alguma indústria aqui de algum produto que tá escutando a gente aqui e queira falar, Rodrigo, como que eu posso apoiar aí nesse projeto?
Gabriel, muito legal você oferecer esse espaço para a gente falar disso, porque enquanto a crise ainda segue muito grave, profunda para as pessoas, né, mais vulneráveis, né, os efeitos da pandemia estão longe de passar, as doações vão diminuindo, né, nessa mesma proporção. A gente recebe ajuda através de cestas básicas, são muito, muito importantes. A gente atua junto às UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde aqui da região, que também tem problemas familiares muito graves, e o médico não consegue atuar, né, o assistente social não consegue atuar, porque o problema é fome, é falta de comida. Então, eles encaminham para cá. As cestas básicas são muito bem-vindas. Ou qualquer doação de qualquer valor, de verdade, ajuda muito. A gente tem uma vaquinha online, né, no site, onde você pode contribuir qualquer valor. E esse recurso é usado para comprar as cestas básicas e as cestas de vegetais orgânicos, que a gente compra também da agricultura familiar, que ajuda a outra ponta. É incrível pensar, né, que as pessoas que produzem nosso alimento estão passando fome, mas é verdade, né? Com a pandemia, bares, hotéis, eventos, né, fechados, né, essas pessoas perderam tudo ou quase tudo. Então é muito importante apoiar as pessoas do campo, que são elas que nos alimentam, né?
Com certeza. Eu vou deixar para quem está aqui, eu vou deixar no link do Spotify, de todos os players, eu vou deixar o link e aí as pessoas podem acessarem por lá, já facilita aí a turma.
Obrigado.
Rodrigo, e falando em prato, né? Você adora aí comida sertaneja que a gente falou e tudo mais. Tem algum tipo de gastronomia, algum outro prato assim que você adora, que você é fã?
Olha, eu não sei se eu teria o talento para desenvolver tal cozinha, mas se eu não trabalhasse com cozinha brasileira, com certeza trabalharia com a cozinha italiana.
Italiana.
Adoro mexer com massa, adoro os molhos, adoro os códigos da cozinha italiana. Assim, tive o prazer de estagiar com o Jefferson Rueda
Olha.
quando ele tinha o Pomodoro, né, um
Sim,
dos
sim.
restaurantes, puta, mais notáveis da história de São Paulo. Depois a Tássia assumiu, né, depois da saída dele, mas foi uma escola de cozinha, de vida, de restaurante, de excelência. Então, acho que deixou uma marca a ponto de, pô, ser uma das coisas que eu adoraria desenvolver, esse repertório de cozinha italiana.
Eu gravei um episódio muito legal com o Marco Renzetti, do Fame. Ele conta também a história dele, né? Autodidata também. Pô, foi muito legal ele contando a experiência dele, né? Na Bolívia, lá, que fazia massa na Bolívia e a temperatura da água, né? Que a água ferve é diferente. E uma trajetória muito, muito legal lá do Marco Renzetti. Também faço ficar a dica aqui para quem quer escutar esse episódio. E doce, hein, Rodrigo? Você é da turma do doce também?
Puta, adoro. É difícil passar um dia sem comer um docinho, né? Claro, né, a gente vai ao longo do tempo aprendendo a ter temperança, equilíbrio, né? Ainda mais lidando com comida o tempo todo. Você tem que, né, ter uma relação muito respeitosa com o alimento. Então, também para o que você come. Mas eu adoro doce, chocolate,
Um sorvete.
adoro pudim.
Pudim, pô. E tem algum país, Rodrigo, que você ainda não visitou e que você queria conhecer pela gastronomia? Fala, puxa, eu queria comer essa comida local nesse país, aí aproveitando tanto a parte, né, turística, mas também a parte, né, regional aí desse país, alguma coisa assim?
Olha, tem muitos países para conhecer ainda. A gastronomia, né, o trabalho já me levou para muitos lugares, putz, extraordinários. Eu me sinto realmente muito privilegiado de ter vivido isso. Mas tem um lugar que eu já visitei, que é a Austrália, e que eu tenho muita vontade de voltar para visitar dois restaurantes, que é um chamado Fire Door e outro chamado St. Peter. Paddington, dois chefes australianos que estão fazendo um trabalho extraordinário.
Que legal. Eu gravei com o chefe Rodrigo, são dois Rodrigos, até eles estão lá na Austrália, tudo, até eles fazem parte lá de um projeto da Embaixada Brasileira lá na Austrália e tudo mais. E eu acabei conhecendo alguns itens, né? Que nem o abalone, né? Que é um molusco lá, parece um frango, né? Tem alguns itens lá, tem também no Japão também, mas tem muito na Austrália também, né? Tem umas carnes, né? Carne, própria carne de canguru, né? Uma carne magra e tal. É, tem umas comidas também típicas, assim, né? Bem diferente, né?
Sim, os frutos do mar são extraordinários, mas no caso desses dois chefes, o que me encanta mesmo é a abordagem diferente que eles têm dentro da sua cozinha. No Fire Door, tudo, absolutamente tudo é feito no fogo, eles não têm nenhum equipamento elétrico de cocção. E lá no St. Peter, ele faz um uso do peixe que para a gente é impensável, era impensável até então, mas que faz todo sentido, que é do aproveitamento integral do peixe. Então, usando todos os miúdos, usando todas as partes, e não tirando dois filés do peixe e jogando 60% do peixe fora, né? Isso é impensável. Então, são desses os dois, não os únicos, mas dois motivos principais para a Austrália estar aí no topo da minha lista de lugares a visitar.
Poxa, Rodrigo, que bacana, viu? Queria mais uma vez, tempo é curto, né? Mas queria te agradecer muito, agradecer a toda a sua equipe, né? A Mariana, da área de comunicação, foi gente finíssima. E agradecer muito, né? Você aí por aceitar nosso convite. Eu sou fã tanto do seu trabalho quanto pessoal também. Poxa, você é um cara super bacana. É, você contar um pouquinho, né, da sua trajetória, dos seus projetos.
Gabriel, que agradeço pelo espaço, pelo carinho, pela ótima conversa, com ótimas perguntas. Acho que a gente cobriu, né, uma gama de assuntos aí muito variado, um tempo muito curto. Não é à toa, né, falar da Abissi, então, um sucesso. Então, já estou ansioso aí para ver nosso episódio no ar e vou continuar acompanhando aí suas conversas.
Que legal, muito obrigado. Eu vou marcar, mas tem aqui as redes, né? Que é o seu Instagram, né? Que é o Rodrigo Mocotó, do restaurante, né? Que é o Mocotó Restaurante, Balaio MS, Mocotó Café e o Caboclo.LA. Fica a dica aqui para todos escutarem. Muito obrigado, viu?
Valeu e até a próxima.
Valeu, Rodrigo.
Abração.
Abração, tchau, tchau.
Valeu.
Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.